agosto de 1955, un profesor de filosofía de Freiburg, Martin Heidegger, Alemania, profirió una conferencia intitulada ¿Qué es esto, a filosofía? Un texto ficou escrito y se publicó posteriormente, por eso tenemos acceso hoy. En ese escrito, él nos da dos pistas interesantes para pensar a origen do filosofar. Por un lado, diz que a filosofía é uma tonalidade afetiva. A filosofía é uma disposição. Platón, aquele filósofo grego dos anos 400 antes de Cristo, chamou a esta disposição de a este pathos, e pathos en aquel momento era una especie de dios, una especie de daimon, de demonio. Llamó a esta disposición Platón de asombro, de espanto. La filosofía surge en la disposición de aquel que se dispone a filosofar. La filosofía surge en la disposición de aquel que se espanta diante do evidente. Aquilo que para outro é evidente, para o filósofo é estranho. É uma experiência de estranhamento diante de aquilo que pareceria evidente. Parece que esse seria o modo em que a filosofia se origina. Se origina por espanto. A causa da filosofia para os antigos gregos estava no fato de ficarmos assombrados ou espantados diante da constatação das coisas por elas serem de um determinado modo e não de outro. Por que são dessa forma e não de outra? Por que existe o ser e não nada? Por que estamos aqui em vez de não estar? No caso da filosofia moderna, já europeia, já nos anos 1600, com René Descartes, a disposição afetiva da filosofia não é o espanto, é a dúvida. A dúvida aparece como causa da busca das certezas que precisaríamos para construir um conhecimento verdadeiro. A dúvida estimularia, na busca de argumentos, provas e experiências, algo que garanta a certeza de nosso conhecimento. Hoje parecem ser múltiplas as tonalidades afetivas que dão origem ao pensar filosófico. Podemos pensar a partir do medo. Podemos pensar a partir da angústia. Podemos pensar a partir da esperança, a partir da confiança e até da própria frieza do cálculo. Por outro lado, este filosofar que nasce da tonalidade afetiva se realiza em um diálogo com os filósofos, com os pensadores, com os literatos, com os loucos, com os escritores, com os poetas. Estado de ânimo e diálogo são os dois componentes da reflexão filosófica na qual perguntamos e respondemos pelo sentido de aquilo que é real. Dois textos autobiográficos do professor Martin Heidegger da Alemanha descrevem alguns dos aspectos de aquilo que acabamos de dizer. O primeiro escrito intitulado O Caminho do Campo. Assim se chama o título do texto de Heidegger. O Caminho do Campo. En él Heidegger pinta en tono poético sus momentos de crianza nos arredores da casa materna, os afazeres de seu pai, a floresta, a aldeia e todas aquelas coisas que faziam possível sua disposição para pensar. Como se pensar fosse, de alguma forma, escutar tudo o que aquelas coisas queriam dizer, o que as árvores queriam dizer, o que a lenha queria dizer, o que o caminho do campo queria dizer, o que as folhas queriam dizer, o que o outro vizinho do sítio do lado queria dizer. O segundo escrito denomina-se Por que permanecemos na província? O segundo escrito de Martin Heidegger, não? Se intitula Por que permanecemos na província? Em esse texto, a descrição refere-se explicitamente ao trabalho filosófico que ele faz na universidade, que esse Martin Heidegger faz na universidade. Ele escreveu que sua atividade tinha uma relação íntima com o trabalho dos camponeses, do lenhador, do pastor, que sua tarefa estava sustentada e guiada pelo mundo das montanhas e dos caminhos do campo, dos camponeses. Tudo acontece como se Heidegger só conseguisse dialogar com os filósofos da tradição europeia e grega e com os orientais no âmbito no qual ele nasceu e cresceu, na Floresta Negra, na Alemanha. Sua morada parece condição de possibilidade de seu pensamento. O lugar que habitava era condição de lugar, condição de possibilidade de seu pensamento. É nesse lugar onde ele se pergunta pelo sentido da realidade e pelo sentido do ser. A morada aparece para Heidegger como o lugar do pensamento. Muitas vezes pensei sobre essa possibilidade em todos os filósofos, no gabinete de cada filósofo, nos passeios do andante solitário de Jean-Jacques Rousseau, onde ele meditava na Suíça e na França. Parece que o pensamento de cada pensador, de cada pensadora, só é possível a partir dessa relação com o lugar que ele habita. O pensamento implica um estilo de vida. Por esse motivo, ele rejeitou duas vezes a proposta de dar aulas na Universidade da cidade de Berlim. Ele considerava que a grande cidade não seria o lugar adequado para realizar a tarefa do pensar filosófico. Esses dois textos de Martin Heidegger sempre me fizeram pensar o que é, afinal, a filosofia. Para que serve a filosofia? Como se faz filosofia? Com quem nós fazemos filosofia? São perguntas que retomamos, certamente, desde nossos próprios problemas e respondemos a ela desde o presente. Podemos morar no interior de uma cidade grande e também fazemos essas perguntas. Podemos morar em um bairro, em uma vila e, de algum modo, as perguntas insistem. Mas as respostas talvez dependam desse modo que nós habitamos o lugar onde moramos. Podemos estar envolvidos nas nossas tarefas cotidianas ou com consideráveis fogas do tempo. A filosofia surge como uma atitude que no posee condiciones únicas o absolutas de posibilidad. Pueden ser tentados varios caminos. Do mismo modo que Sócrates, aquel griego del siglo V antes de Cristo, 2500 años atrás, no tenía un único lugar para reflexión. Él refletía en la plaza, en el camino, en la casa de los amigos, en un banquete. O tal vez podamos decir que el lugar adecuado resulta de nuestra forma de vida. De la misma manera que también no tenemos un único modo de pensar. También no tenemos un único modo de elevar un estilo de vida. El lugar de la reflexión se constituye a partir de una actitud perante nos mismos, perante os outros, as coisas e o próprio pensamento. Assim, me animo, me atrevo a pensar que os caminhos da filosofia são percorridos há séculos e seguirão sendo trilhados cada vez que alguém, com um determinado estado de ânimo, pergunte pelo fundamento, pelo sentido, pela condição de possibilidade, de nós mesmos e de tudo aquilo que está em relação conosco.
Você está ouvindo A Noite Todos os Gatos São Pardos, com produção e apresentação de Daniel Omar Pérez.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
La filosofía fue pensada de diversos modos, en la historia de Occidente y también en la historia de la India y del Extremo Oriente. En el caso de la historia de Occidente, de la Grecia, Roma, Europa, algunas veces surgió como reflexión do além, la trascendencia, de aquello que estaría por detrás de las cosas que realmente vemos, ouvimos y sentimos. Otras veces apareció como reserva de ideas, para a ciência ou para a sociedade, criando todas as formas da utopia, pensando sociedades ideais ou avanços científicos que poderíamos pensar como alucinatórios. Em algum momento, a filosofia também foi uma arte de viver, um modo de vida. Tratava-se de um conjunto de reflexões e práticas preocupadas e ocupadas com a constituição de si mesmo, como se fossem estratégias de vida, modos de relacionamento com nós mesmos, com os outros, com as coisas, até com os pensamentos. Os filósofos buscavam ser artífices de seu próprio ser, buscavam seu modo de ser, procuravam um estilo. Ser um filósofo era ser um arquiteto da própria vida. Um arquiteto da própria vida. Esse é o ponto. A questão era tratar-se a si mesmo como obra de arte em perpétua criação. De algum modo, todo ser humano tem diante de si a tarefa de inventar uma própria vida, correndo o risco das circunstâncias aleatórias, da boa fortuna, do acaso. Para indicar essa tarefa, os filósofos têm utilizado diversas metáforas. Talvez a metáfora mais adequada seja aquela da obra de arte. A vida como obra de arte e o trabalho sobre si mesmo como tarefa de um escultor, de um pintor, de um estilista. Isso era filosofia, o trabalho de um artista sobre si mesmo. Vivir era uma empreitada artística. É assim que Nietzsche entendia boa parte de sua reflexão filosófica.
Você está ouvindo A Noite Todos os Gatos São Pardos, com produção e apresentação de Daniel Amar Pérez.